Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Folha Política.
Hoje nós conversamos com o presidente do PSOL de Pernambuco, Tiago Paraíba, 33 anos, recifense do Alto José do Pinho, estudante de economia e militante do movimento negro, eleito com 60% dos votos, novo presidente do PSOL Pernambuco. Olá, Tiago, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Folha Política.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes do Folha Política.
Então, olha, desafio grande, está vindo aí agora essa movimentação às ruas, a sair das ruas, como é que está essa mobilização? Vamos começar por aí, Tiago, você me permite? Como é que está essa mobilização para levar o pernambucano recifense às ruas para esse ato contra o presidente Bolsonaro?
Então, Patrícia, o pessoal, né, juntamente com outros partidos da oposição ao governo Bolsonaro, tem se mobilizado já há alguns meses, né, na frente fora Bolsonaro, e essa mobilização, ela conta, né, com um processo de organização e de empenho de diversos companheiros e companheiras de organizações dos movimentos sociais, e estamos aí também somando, né, nessa luta. Em Pernambuco, os atos têm sido significativos, né? Após o primeiro ato, né, que houve o processo de repressão aqui no Estado, houve, por parte dos movimentos sociais e dos partidos políticos que compõem a frente, uma maior ação energética, né, para que a gente pudesse, de fato, cada vez mais dialogar com a população pernambucana, demonstrando que, para mudar os rumos do Brasil, a gente precisa se somar, né, aos atos pelo Fora Bolsonaro, né? Inclusive porque, se a gente quer chegar a 2022 para um debate, a gente precisa sobreviver a 2021. Com a possibilidade, né, de juntos e pressionando outros setores da nossa sociedade para ganhar forças pelo Fora Bolsonaro.
Perfeito. Tiago, Piauí, pessoal defendendo candidatura própria, São Paulo, Boulos com pré-candidatura. Na Bahia, primeira vez uma mulher na presidência, né, do PSOL. Mas em termos de eleição 2022, o PSOL tem candidatura, lança candidatura, abraça a frente de oposição? Como é que você vê isso, Tiago?
Então, Patrícia, como vocês estão informados, no final de semana ocorreu o 7º Congresso Estadual do PSOL. Nesse congresso, o qual, né, fui eleito para estar na presidência do partido, né, no próximo período. Foi um congresso que, a nível estadual, mobilizou mais de 3 mil filiados, né, militantes do partido, nessa construção. E, conjuntamente, né, com as outras teses que foram colocadas no partido, foi uma unanimidade em nosso congresso, né, a resolução de que, em 2022, nós vamos dialogar para a construção de frente de esquerda aqui no estado de Pernambuco. Somos oposição de esquerda ao governo do PSB. Aprovamos internamente um calendário para nos organizarmos na construção de uma alternativa, de um programa alternativo ao programa do PSB aqui no estado, também fazendo frente, né, à oposição, fazendo oposição, né, aos setores de direita aqui também no estado. E vamos chamar para o diálogo diversos partidos, né, do campo da esquerda para essa construção de uma frente. No entanto, no calendário interno, a gente coloca que vai estar também, até o final do ano, até o início de dezembro, debatendo entre nós qual seria o nome que estaria também à disposição de estar dialogando para a composição dessa frente com os demais partidos. Então, a gente aposta na construção de uma frente, né, mas também dialogando a construção de um nome nosso para estar compondo, né, uma possibilidade de indicação à majoritária aqui no estado. E com isso também fortalecendo nossa construção de chapa proporcional. Temos hoje uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado, com as juntas, com os deputados, um mandato que vem demonstrando uma capacidade de articulação política enorme e de renovação, né, junto com a companheira Ju Cavalcante, Carol Virgulindo, com a companheira Gelma Carla, com a companheira Cátia Cunha e a companheira Robin Celima. Para além disso, o pessoal também cresceu no último período, né? A gente renovou na Câmara de Vereadores do Recife o mandato do companheiro Ivan Moraes, assim como elegeu a companheira Dani Portela, que foi candidata a governadora em 2018, né, como a vereadora mais votada da capital. A gente também conseguiu uma cadeira em Uricuri com o professor Marcelon, né, o pessoal desse processo, né, de crescimento no interior do estado. Agora também estamos para assumir uma cadeira em Petrolina da companheira Lucinha Mota. Inclusive, colocar que o pessoal está se articulando, né, para que de fato ela venha tomar posse, né, nesse próximo período. E também, com isso, com outros nomes também que saíram muito bem na disputa de 2020, está fortalecendo a nossa chapa proporcional. A gente tem nomes, né, para que cumprir diversas tarefas aqui no próximo pleito.
Tiago, qual seria para você o maior desafio para o PSOL, para esse crescimento, para chegar até o eleitor do Agreste, do Sertão, esse crescimento do PSOL de uma maneira geral, o que é que você observa como um grande desafio?
Um grande desafio que o PSOL, assim como os outros partidos, é um partido que não detém tanta estrutura, né? Então, nossa ação de organização, ela é mais militante. Então, nesse próximo período, inclusive, a gente tem como objetivo, né, fortalecer nosso processo de construção no interior do estado, para aumentar nossa capacidade de diálogo com a população pernambucana, de ter um, inclusive, com um maior planejamento, né, do partido nesse sentido, de planejar, de correr o estado, de fortalecer, né, fortalecer as bases locais nos municípios, né, com o intuito de a gente não só estar apresentando, não só uma questão eleitoral, mas como uma questão de organização do partido, né, como um todo. Acho que é um dos maiores desafios dessa próxima direção do partido, né, consolidar a organização do PSOL ao longo de todo o estado, principalmente na região da Agreste, Zona da Mata e no Sertão.
Perfeito, Tiago. E aí a gente não poderia deixar de falar sobre os últimos acontecimentos, as manifestações, não é, do presidente no 7 de setembro, em seguida do MBL, toda essa movimentação, como é que você tem assistido a isso? E, claro, a grande expectativa é de irmos às ruas, levar a oposição e as ruas, a oposição a esse governo, com o maior número possível, não é? Essa não participação das esquerdas com o movimento do MBL, essa restrição também em alguns setores, querendo restringir a participação do PSDB nas manifestações da esquerda. Como é que você vê essa movimentação para esse enfrentamento ao presidente?
Então, Patrícia, primeiro sobre o ato do setor bolsonarista no 7 de setembro. Isso demonstra, né, que o Jair Bolsonaro, ele vai, sempre é o movimento dele, né, ao momento que vai aparecendo cada vez mais escândalos de corrupção, principalmente que envolve setores mais ligados a ele, e principalmente, né, do seu seio familiar, ele sempre redobra a aposta, né, no discurso do autoritarismo, e não foi diferente com o 7 de setembro. Isso também para manter um setor mais diretamente ligado ideologicamente a ele, organizado. No entanto, demonstra que é um setor que se esperava, né, esperavam, com toda a estrutura que foi colocada para esse ato, que fosse um ato maior, né, principalmente em Brasília, e isso não se consolidou. Mas demonstra que tem um setor, né, que está totalmente ligado e organizado em torno da sua agenda política. Sobre o ato do 12, porque os setores da esquerda não foram, primeiro porque a gente tem uma agenda nacional pelo Fora Bolsonaro, construída na frente pelo Fora Bolsonaro, com diversos partidos e movimentos sociais. e nossa agenda estava colocada para o dia 7 de setembro, como ocorreu. É, outros setores que resolveram não se somar a essa agenda, inclusive dialogando com essa agenda do dia 12. E para nós, acho que é um acerto, né, quando os partidos da oposição de esquerda e os movimentos sociais não se somam ao ato dia 12, primeiro porque é um ato puxado por setores que são responsáveis, né, pelo golpe de 2016, são responsáveis isso também pela eleição do presidente Jair Bolsonaro. Exato. A gente entende hoje que se coloca como oposição, mas ideologicamente e programaticamente estão em um outro lado. Então, a gente faz uma diferença enorme entre uma mobilização que some forças para derrotar o governo Bolsonaro, né, como uma frente, né, que possa somar isso, mas que tenha, né, um diálogo nessa construção, mas que se limita só a uma frente de ação, né, nessa etapa. Com isso, nossa agenda já estava colocada, a gente fez a agenda do dia 7, agora tirou uma agenda para o próximo dia 2 de outubro, né, que é a agenda pelo Fora Bolsonaro, e agora soma-se, né, dialogando com outros partidos da oposição para a construção dessa frente, desse ato do dia 2. Mas é importante colocar que, mesmo dialogando hoje na mobilização pelo Fora Bolsonaro, esses setores, eles tiveram, não são responsáveis pela eleição do presidente Jair Bolsonaro.
Exato. Mas como é que você vê, por exemplo, se eu não me engano, o PCO vetando a participação de partidos como PSDB, PSB, nessas movimentações aí contra Bolsonaro? Como é que você vê isso, Thiago?
Então, posso falar pela posição do PSOL, né? Nós entendemos que temos diferenças programáticas com o PSDB, só que aquela é uma agenda de ação de rua conjunta, né? Se somaram ao ato, principalmente em São Paulo, né, naquele episódio. Nós, particularmente aqui, já falando de Pernambuco, precisaria de mais elementos, né, para tentar, né, trazer uma elaboração sobre o episódio que possa ser que tenha ocorrido, para além só das questões de diferença ideológica, enfim, particularmente a gente não sabe o que houve, né, com os militantes das duas organizações, né, para que chegasse aquela ação, mas nossa perspectiva nesse cenário é de somar forças, né, cada vez mais para o impedimento desse governo. No entanto, sempre sabendo que lado todo mundo está nessa história, né? O PSDB, o MBL são partidos que são responsáveis pelo ataque aos direitos dos trabalhadores, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e agora, né, a reforma administrativa, a PEC 32, que é um ataque direto ao serviço público, né, no Brasil. Então, a gente tem diferenças que devem ser demarcadas, sim, mas no âmbito da luta contra o governo Bolsonaro, há limites, no meu sentido, de que a gente possa estar dialogando.
Muito bem, Thiago. E aí, só para finalizar aqui o nosso bate-papo, o PSOL sai desse congresso fortalecido, reafirmando as suas bandeiras, o caráter popular, o ecossocialismo, compromisso político. É isso, Thiago?
É isso, né? O PSOL, nesse último congresso, a gente vai agora para a etapa nacional, nos dias 28 e 29 de setembro. O congresso a nível nacional reuniu mais de 50 mil militantes em todo o Brasil. É o maior congresso do PSOL desde a sua formação, tanto a nível nacional como aqui também no Estado. Uhum. O PSOL está mais fortalecido dessa etapa, dialogando, né, e tentando sair com o máximo de unidade para que a gente possa estar à altura dos desafios que nos estão colocados, né? Hoje, o setor majoritário do partido nacionalmente defende a construção de uma frente de esquerda que possa, né, no próximo ano, derrotar o projeto do, do Jair, né, Bolsonaro.
Isso.
E se colocando como alternativa de esquerda no próximo período.
Perfeito. Ô, Thiago Paraíba, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Folha Política.
Obrigado pelo convite, um abraço a vocês e um abraço a todos os ouvintes.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.